Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, um programa especial dedicado às mulheres com Adélia Prado, Júlia Estifaria, Alta de Souza e muito mais. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre esse Autores e Livros especial falando de grandes mulheres da nossa literatura que deixaram sua marca com histórias fortes, emocionantes, divertidas, premiadas e sensíveis. Rita Zumba fala dessas mulheres pra gente.
Um livro em destaque.
Neste mês de março, mês dedicado à mulher, queremos destacar a presença da mulher na literatura e as grandes escritoras brasileiras. Todos os anos, várias autoras ganham destaque na nossa literatura, em todos os gêneros. Mulheres que deixam sua marca com histórias fortes, emocionantes, divertidas, premiadas e sensíveis. Contudo, apesar de termos mulheres de grande talento na literatura brasileira, mesmo nos dias de hoje, ainda é preciso luta das nossas escritoras para vencer preconceitos e ocupar o espaço, publicar e vender seus livros e alcançar o reconhecimento necessário. Quando pensamos em autoras brasileiras, lembramos logo de nomes como Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Cora Coralina e, claro, Clarice Lispector. Muitos se lembram também de Carolina de Jesus, Zélia Gattai, Lígia Fagundes Telles, Hilda Hilst, Nelly da Pinhon, entre outras, muitas outras. Vamos falar então de algumas dessas mulheres. A gente começa por Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz escreveu seu primeiro romance, O 15, aos 19 anos, livro esse que se tornou um clássico do modernismo. O 15 tem como título uma referência à Grande Seca de 1915, no Ceará, vivenciada pela autora em sua infância. É uma obra importante não somente como crítica aos problemas de desigualdade social na região Nordeste, mas também um marco da emancipação da mulher brasileira. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e também a primeira a receber o Prêmio Camões em 1993. Outro grande nome da nossa literatura é Carolina de Jesus. Carolina de Jesus enfrentou três grandes preconceitos. Era mulher, negra e pobre. Moradora da favela do Canindé, zona norte de São Paulo, trabalhava como catadora e registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no lixo. Ela é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ana Maria Machado é outra grande escritora brasileira. Com mais de 40 anos de carreira, a escritora carioca tem mais de 100 livros publicados. Suas obras foram traduzidas para 20 idiomas e vencedoras dos mais diversos prêmios de literatura. Começou a escrever histórias infantis a convite da revista Recreio e se consagrou no gênero. Por fim, a gente cita Adélia Prado, poeta, professora, filósofa e contista. Em termos de literatura brasileira, o surgimento da escritora representou a revalorização do feminino, tendo-se em conta que Adélia incorpora os papéis de intelectual, de mãe, esposa e dona de casa. Com vocabulário simples e linguagem coloquial, Adélia produz poemas leves e marcantes. Sua poesia é conhecida por retratar o cotidiano sob o olhar feminino, e não feminista e libertário. A fé em Deus e a família são temas que se fazem presentes também nos seus poemas. A gente encerra com um poema seu, Bendito. Louvado sejas, Deus meu Senhor, porque o meu coração está cortado à lâmina. Mas sorriu no espelho, ao que a revelia de tudo, se promete. Porque sou desgraçado como um homem tangido para a forca. Mas me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero pecar contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com arranhão das unhas, mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar três vezes em meu socorro. Louvado sejas, porque a vida é horrível, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos, velho ao fim da guerra com uma cabra, mas limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Louvado sejas porque eu quero morrer, mas tenho medo e insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite, a horta estava branca de luar e acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado sejas! Adélia Prado, Poesia Reunida.
E essas são apenas algumas mulheres da nossa literatura. Temos muitas, muitas outras que merecem o destaque e o reconhecimento. As mulheres sempre encontraram barreiras para escrever e serem publicadas. E mesmo quando conseguiam, eram muitas vezes desacreditadas. Isso quando não era preciso assinar suas obras com pseudônimos ou então usar nomes masculinos. E essa realidade não está tão distante assim da gente, é mais próxima do que podemos imaginar. E o que pode ser feito para mudar isso? Simples: apoiar a publicação de livros escritos por mulheres, divulgá-los e, principalmente, ler e comentar essas obras. E o Autores e Livros sempre, sempre mesmo, deu espaço e voz para as autoras, famosas ou não. E quero aproveitar a oportunidade para dar espaço para as nossas ouvintes também participarem do nosso programa. A gente quer saber de vocês qual o último livro escrito por uma mulher que você leu. Mande uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591, que vamos colocar no ar na próxima semana. E a nossa produtora, Ana Beatriz Santos, fala da sua última leitura, Os Devoradores de Livros, de Sun Jin.
Olá, pessoal. Aqui é Ana Beatriz Santos. A dica que eu trago hoje é o primeiro livro da autora Sun Jin, uma escritora autista, nascida nos Estados Unidos, criada em Hong Kong e que hoje mora na Inglaterra. A obra já chamou a minha atenção pelo nome, Os Devoradores de Livros. O romance é voltado para o público jovem adulto, tem uma pegada de suspense, com ação, violência, uma pitada de terror, mas com um pano de fundo muito tocante de crítica à desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Você já pensou o que vai na cabeça de alguém que pertence a uma comunidade cujo estilo de vida está em extinção diante do mundo moderno e de repente se torna mãe de uma criança que vai ser condenada à morte pelos líderes desse grupo? Esse é um dos dilemas que a nossa heroína, chamada Devon, vivencia durante essa história. Além de ser forçada a casar e ter filhos para garantir a sobrevivência da sua espécie, um grupo de seres fantásticos com aparência humana que se alimenta de folhas de livros para sobreviver, Devon é permanentemente enganada pelas pessoas que deveriam protegê-la. A coisa se complica quando ela dá à luz a seu segundo filho, que nasce com uma deformação que o torna um monstro perigoso para a sua própria espécie e para os seres humanos. Mas movida por um amor sem filtros, tudo que a nossa heroína quer fazer é garantir que o seu filho viva e cresça com segurança. Essa decisão abala todas as estruturas conhecidas tanto por Devon como por seus familiares. A obra Os Devoradores de Livros é um lançamento da Alta Novel, um braço da editora Alta Books, com tradução de Vinícius Rocha, tem 297 páginas e pode ser encontrada no site da editora e nas melhores lojas físicas e eletrônicas do país. É uma leitura diferente, divertida e emocionante. Eu aconselho. Tchau, tchau.
Sou Anderson Mendanha e na entrevista de hoje, Gabriela de Macedo e Alice Oliveira conversaram com a jornalista, poeta e escritora Júlia de Faria. No bate-papo, elas falam do livro Talvez Este Não Seja o Meu Ano e também da Think Yoga, uma das ONGs de direito das mulheres de maior relevância do cenário nacional. Vamos ouvir.
Entrevista.
Hoje a gente conversa com a jornalista, poeta, escritora, consultora em comunicação e mãe, Júlia de Faria. Ela também é fundadora da ONG Think Olga e do Estúdio Júlis. Júlia, seja muito bem-vinda.
Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tudo bem, Alice? Tudo bem, Gabi?
Tudo ótimo.
Para começar, a gente quer saber de onde veio a ideia de escrever o Talvez Esse Não Seja o Meu Ano.
É, eu acho que ele veio de uma sensação de que a gente vive num contexto atual e a gente precisa estar sempre reafirmando as nossas conquistas, sempre reafirmando o que a gente faz bem, quem a gente é, o que a gente está, onde a gente está vencendo. E o Talvez Esse Não Seja Meu Ano, ele veio realmente de um ano muito difícil para mim. E quando eu consegui falar isso em voz alta para pessoas no meu círculo, isso tirou um peso muito grande das minhas costas. Então eu comecei a transformar em arte essa visão não vou dizer negativa, né, mas acho que verdadeira, né, dessa grande montanha-russa que é a nossa vida. Então o livro ele traz um pouco de algumas perspectivas de derrota, algumas perspectivas de falhas, de insuficiência, mas ele também depois toma um ritmo de retomada de sonhos. Como é assim, né? Assim como é a vida, nos altos e baixos, que às vezes acontecem simultaneamente e às vezes a gente intercala.
Jules, no poema 21 do livro, você fala sobre o querer necessário das mulheres para permanecer no jogo, o que tem tudo a ver com a data que esse programa, a gente está falando sobre o Dia da Mulher. O que te inspirou a criar esse poema?
Ah, é perfeito. É justamente sobre uma questão das diferenças de gênero, né? E como o mundo, muitas vezes, ele é muito mais pesado para as mulheres. Então, a gente não está jogando um jogo baseado nas mesmas regras. A gente está jogando contra pessoas que muitas vezes estão partindo lá da frente, né? Então, o que eu estou falando, né? São de homens e mulheres. Então, nessa questão estrutural, a gente está falando sobre diferença salarial, violência contra a mulher, né? Às vezes até uma violência de gênero sutil que impacta na criatividade e no poder de imaginar e sonhar da mulher. Então, quando eu trago essa questão do jogo, é que a gente quer, né? E lá a gente quer permanecer. Mas nem sempre é fácil e quase sempre esse jogo já está vencido, né? Então eu acho que é para mostrar também de maneira mais poética essa dor que a gente sente. Então as mulheres elas sonham, né? Mas todo dia tentam tirar isso da gente, todo dia tentam invalidar esses nossos sonhos, né? Enquanto sendo mulheres. Então, acho que é um poema para mostrar mesmo esse desequilíbrio e essa dificuldade da gente conseguir jogar esse jogo imposto. O ideal era que a gente pudesse criar um novo jogo, né? Mas isso também, né, é um grande desafio. Então, por enquanto, a gente vem tentando jogar com essas regras ou, às vezes, até hackeá-las.
Um dos grandes projetos que você tem, que você fundou, é a ONG Think Olga, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como que surgiu, qual é a história da ONG, como iniciou, da onde surgiu essa ideia?
Claro, eu sou jornalista, sou comunicadora e eu sempre entendi a comunicação como uma ferramenta de transformação. E em 2013 eu já tinha alguma experiência trabalhando em revistas femininas e eu queria escrever conteúdo para mulheres, sobre mulheres, né, feito por mulheres, de uma maneira diferente do que eu tinha aprendido no mercado jornalístico. Então, foi aí que nasceu a Think Olga, primeiramente como projeto pessoal, com essa intenção de criar um conteúdo que refletisse sobre, né, o que é ser mulher nessa sociedade, quais são os nossos desafios, quais são as nossas possibilidades, e também, muitas vezes, refletir sobre o que estava sendo perpetuado na comunicação com foco em mulheres. Desse projeto pessoal, a Think Olga acabou se transformando numa ONG, por alguns anos, com foco muito grande em violência sexual contra as mulheres. Então, nós lançamos duas campanhas que foram bem marcantes para falar sobre assédio sexual e importunação sexual, tanto a Chega de Fio-Fio quanto a Primeiro Assédio. E em 2020, eu acabei saindo da presidência da Think Olga, e hoje a ONG continua, né, sendo liderada por mulheres muito incríveis, deixando seu legado, né, continua trazendo temáticas muito importantes, como a economia do cuidado, trazendo essa iluminação para essa temática que é tão invisibilizada, né, de como o cuidado fica muitas vezes nas mãos das mulheres, impedindo até muitos avanços e transformações nas nossas próprias vidas, mas impedindo até a própria criatividade, como eu falei lá atrás, né? Uma mulher que está com a agenda tomada de tarefas domésticas e familiares, ela não consegue ter seu tempo ocioso de imaginar, de criar. Ela não consegue ter o seu tempo de pensar em si mesma e como ela pode evoluir seus próprios sonhos, né? Então, e acredito também que essa economia do cuidado é um dos pilares que muitas vezes segura as mulheres e transforma esse jogo em que a gente está jogando em mais difícil.
Jules, vamos falar um pouco sobre essas duas campanhas que você citou. Elas foram duas grandes campanhas, né, contra o assédio sexual no Brasil, com foco na internet. Como elas surgiram? Como elas tomaram essa proporção? E vocês esperavam que elas iam ser tão grandes?
Claro, é super legal poder falar sobre essas campanhas. A Chega de Fio-Fio, ela veio de uma dor pessoal, né? Então, eu sou uma mulher que desde a minha infância sofri importunação sexual quando eu estava em locais públicos, né, desde muito cedo. Eu vou a pé, pego ônibus, metrô para a escola, então desde os 12 anos, sempre vivendo e sofrendo esse tipo de importunação sexual. Então, quando me propõe, enfim, que a Olga falar sobre temáticas que nos eram, que nos são caras enquanto mulheres, essa importunação sexual, com certeza, né, ganhou um espaço, né, em forma de conteúdo. É, não imaginava, honestamente, que seria algo que engajasse tanto. Porque era, uma violência que é invisibilizada, a qual a gente tinha muita vergonha de falar sobre isso. E quando eu cheguei a Rio, eu tinha 27 anos. Eu nunca tinha contado para nenhuma amiga minha, nem para minha mãe, nem para um familiar, sobre as importunações que eu sofria, e nunca tinha ouvido de nenhuma outra amiga. Então, parecia que não, né, não sabia que era algo que era tão consistente na vida das mulheres. Então, foi uma onda que se tomou em torno da campanha, que foi muito interessante, foi muito, muito bonita, né? A verdade é que as mulheres ainda são importunadas, ainda sofrem essa violência, mas a forma como a gente conseguiu conversar sobre isso e tirar essa culpabilização de nós mesmas, né? Ah, a culpa não é nossa, não é da nossa roupa, não é por onde a gente está andando, não é o batom que a gente pôs na boca, né? isso avançou muito a conversa. E não à toa, em 2018, o que a gente chamava de assédio sexual em locais públicos virou uma lei, né? Importunação, né, de combate à importunação sexual. Então, foi muito interessante, muito bonito de ver como essa conversa evoluiu. E a primeira assédio foi uma chamada para a nossa comunidade, para a gente escutar das mulheres quando os primeiros assédios que elas tinham sofrido, né? A gente fez uma análise de 3 mil tweets que a gente recebeu na época, e chegamos numa média que esse primeiro assédio acontecia entre 9 e 10 anos. E muitos deles, na verdade, não estavam acontecendo em ambientes públicos. Eles estavam acontecendo dentro de casa ou em locais de confiança, como escola, igreja, etc e tal, né? Então, mostrando, acho que essas duas campanhas, elas se complementam, mostrando que, enquanto mulheres, a gente não está segura nem no ambiente público e nem no ambiente, que seja, né, de casa ou lugares que deveriam ser de segurança.
A gente está caminhando para o final agora, e aí a gente queria ouvir você. Nessa carreira extensa, com grandes projetos, com diferentes áreas de atuação, qual foi a história ou a experiência mais marcante que você pode contar pra gente aqui?
Eu acho que vou contar a história dos dois TEDx São Paulo em que eu me apresentei. Então, o primeiro, eu tinha também, acho que 28 anos, e eu subi no palco do TEDx São Paulo, no MASP, para poder falar sobre a campanha Chega de Fio Fio. E eu sou uma pessoa que, eu adoro me comunicar, mas eu fico muito nervosa em falar em público. Sempre fiquei, né? Eu sempre fui aquela menina que não tinha coragem de levantar a mão para fazer pergunta na escola. Então, foi uma das minhas primeiras grandes experiências de falar com um grande público e sobre uma temática que me era muito, muito cara e importante. Corta para o ano passado, 2023, eu tive a oportunidade de novo de subir ao palco do TEDx São Paulo e dessa vez para poder falar sobre histórias, sobre a coragem de contar as nossas histórias. Então, eu me sentia muito mais confortável e à vontade e quase e sentindo que eu estava contando, né, contando essa metalinguagem, contando sobre eu mesma, né, sobre como eu consegui sair de um lugar de nervosismo e tensão para me sentir mais apropriada da minha própria história e poder, né, subir num palco, revelar algumas coisas sobre mim e tentar, de alguma forma, inspirar outras pessoas. Então, foram dois momentos muito, muito fortes, muito importantes para mim e que, lado a lado, eu também consigo ver toda a transformação que aconteceu na minha vida, né? Da menina que eu era, para a mulher que eu sou, hoje também mãe de dois meninos, com uma compreensão muito grande da vida e desse jogo, né, como eu falei em um dos poemas, e de todas as suas dificuldades, mas sem nunca deixar de jogá-lo.
Ótimo. Julis, para encerrar, eu queria saber se tem algum livro vindo, se você já tem um projeto em mente.
Ai, sim. Eu tenho dois livros infantis que já estão prontos e a gente está procurando uma casinha para eles. Um deles é sobre imaginação e o outro é sobre perda gestacional. Então é uma mãe que tem um filho, né, e estava grávida do segundo, perdeu esse bebê, e ela tem uma conversa com esse filho para explicar o que é essa perda gestacional. E talvez tenha um romance também a caminho.
É, Julis, para terminar, de fato, eu queria te pedir para declamar um dos poemas do Talvez Esse Não Seja o Meu Ano, é, o que você, enfim, preferir e a sua escolha.
Vou adorar. Se pela manhã seus sonhos ultrapassam o despertar, esta é para você. Se você tropeça nos sentimentos antes de virarem palavras, esta é para você. Eu sei que você já tentou sufocar seus anseios como se fossem soluços teimosos. Eu sei que você já tentou inibir suas utopias como se não fossem involuntárias, o pulsar do coração, como se não fossem indivisíveis ao seu existir. Eu sei que outros têm dificuldade em me entender, porque vida agigantada não se explica. Por isso mesmo, e sem mais, esta é para você.
Julis, muito obrigada. A gente agradece demais a sua participação aqui. E também a gente mal pode esperar para te ter de volta. A gente está ansioso para ler os seus próximos trabalhos, seus próximos livros. Seja sempre muito bem-vindo aqui.
Muito obrigada, foi um super prazer. Vocês são incríveis e espero então uma próxima em breve.
Talvez Este Não Seja o Meu Ano, de Julis de Faria, é um livro de grande força gravitacional. Seus poemas curtos e concentrados têm a força de expandir os muitos sentidos que se desdobram dos temas que tocam: a identidade, a memória, a criação. Em poemas que criam imagens peculiares a partir de uma dicção cotidiana, próxima da fala, somos convidados a experimentar um presente fulminante que não cessa de criar novas possibilidades de memórias. Publicado pela editora Paraquedas, Talvez Este Não Seja o Meu Ano, está disponível na loja da editora, na Amazon, na Livraria da Travessa e demais portais de livros. E convido você a conhecer mais sobre a poesia e o trabalho da Julis no Instagram, @ju_faria. E a gente continua de poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da poesia de Alta de Souza.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, no mês dedicado às mulheres, hoje o Encantos de Versos presta homenagem à poetisa Alta de Souza, que viveu de 1876 a 1901. Natural de Macaíba, Rio Grande do Norte, Alta de Souza publicou um único livro, inicialmente intitulado Dálias e posteriormente Horto, prefaciado por Olavo Bilac. Abrimos nossa homenagem com os versos de Tudo Passa. Aquela moça graciosa e bela que passa sempre de vestido escuro e traz nos lábios um sorriso puro, triste e formoso como os olhos dela. Diz que sua alma tímida e singela já não tem coração, que o mundo impuro para sempre o matou e o seu futuro foi-se num sonho desmaiada estrela. Ela não sabe que o desgosto passa, nem que do orvalho a abençoada graça faz reviver a planta que emurchece. Flávia, nas almas juvenis formosas, berço sagrado de jasmins e rosas, o coração não morre, ele adormece. Representante da segunda geração do romantismo brasileiro, Alta de Souza escreveu poemas românticos com alguma influência simbolista e de alto valor estético. Para Luiz da Câmara Cascudo, Alta foi a maior poetisa mística do Brasil. É o que você confere em Súplica. Se tudo foge, tudo desaparece, se tudo cai ao vento da desgraça, se a vida é o sopro que nos lábios passa, gelando o ardor da derradeira prece, se o sonho chora e geme, desfalece, dentro do coração que o amor enlaça, se a rosa murcha ainda em botão e a graça da moça foge quando a idade cresce, se Deus transforma em sua lei tão pura a dor das almas que o ideal tortura na demência feliz de pobres loucos, se a água do rio para o oceano corre, se tudo cai, Senhor, porque não morre a dor sem fim que me devora aos poucos. Para encerrar nossa homenagem à poetisa potiguar Alta de Souza, ouça agora Agonia do Coração. Estrelas fulgem da noite em meio, lembrando círios louros a arder. e eu tenho a treva dentro do seio, astros, velai-vos que eu vou morrer. Ao longe cantam, são almas puras cantando a hora do adormecer, e o eco triste sobe às alturas, moças, não cantem que eu vou morrer. As mães embalam o berço amigo, doce esperança de seu viver, e eu vou sozinha para o jazigo, chorai crianças que eu vou morrer. Pássaros tremem no ninho santo, pedindo a graça do alvorecer, enquanto eu parto desfeita em pranto, aves, suspirem, que eu vou morrer. De lá do campo, cheio de rosas, vem um perfume de entontecer. Meu Deus, que mágoas tão dolorosas! Flores, fechai-vos, que eu vou morrer. Para enaltecer o empoderamento feminino, vamos ouvir agora Saudade, obra da compositora, pianista e regente Chiquinha Gonzaga, que viveu de 1847 a 1935. Ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, combinando o popular com o erudito. Destacou-se ainda por ser autora da primeira marchinha de carnaval, Ó Abre Alas.
E com a música de Chiquinha Gonzaga, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.